Está no ar o Jornal do Senado.
Renan Calheiros diz que senadores poderão retirar das MPs emendas que não tenham relação com o mérito.
Marco regulatório das ONGs é aprovado em comissão mista.
Dário Berger cobra a construção de barragens para evitar enchentes em Santa Catarina.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores poderão retirar os chamados jabutis das medidas provisórias durante votação no plenário.
Mas a oposição alerta que o governo e os próprios parlamentares ainda poderão pegar carona nas MPs. A reportagem é de Érica Christian.
Em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, anunciou que os senadores poderão retirar das medidas provisórias as emendas que não tenham relação com o mérito. Segundo ele, essa mudança não resultará na volta do projeto para a Câmara dos Deputados, caso o tema principal tenha sido aprovado pelos senadores. Renan Calheiros explicou que, além de analisar se a medida provisória é urgente e relevante, o plenário terá poderes para se livrar dos chamados jabutis.
Nós vamos incluir a pertinência temática para que toda vez que houver uma emenda que não tenha nada a ver com o tema, ela possa ser retirada.
Mas o líder do Democrata, senador Ronaldo Caiado de Goiás, avalia que o governo e os próprios parlamentares ainda poderão incluir jabutis nas MPs. Ele citou que a permissão para a pertinência temática abre brechas para emendas desde que sejam do mesmo tema, embora diferentes do mérito em si.
Essa tese da pertinência é extremamente subjetiva, que dá uma ampla interpretação, mas nós voltamos a ter agora a prerrogativa de recorrermos ao Supremo Tribunal Federal.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, explicou, no entanto, que emendas sobre o mesmo tema não podem ser consideradas jabutis.
Pertinência temática, no caso, abre espaço para emendas. Emendas são legítimas. A gente chama de jabuti quando é um assunto que não tem nada a ver com o teor da medida provisória. Os jabutis serão tratados pelo IBAMA e as medidas provisórias terão emendas pertinentes aos seus assuntos temáticos.
Pela interpretação do presidente do Senado, os presidentes das comissões mistas das medidas provisórias também poderão retirar os jabutis antes de chegarem aos plenários da Câmara e do Senado.
Marco regulatório das organizações não governamentais é aprovado em comissão mista.
A medida provisória 684 simplifica procedimentos e garante mais transparência, consolidação de parcerias com entidades do terceiro setor. Repórter Paula Groba.
Um dos instrumentos jurídicos previstos no texto é o termo de cooperação para regular as parcerias que não se referem a transferências de recursos públicos, mas casos como doação de bens remanescentes de algum projeto. A proposta também simplifica as exigências para apresentação dos planos de trabalho das organizações, o que muitas vezes, segundo o relator, deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, dificultava parcerias com pequenas organizações. A relevância dos projetos e o impacto dos resultados para o público atingido também passarão a ter mais importância para o governo, que vai avaliar se os gastos com o projeto foram conduzidos de forma eficiente. A proposta ainda exclui os serviços de prestação continuada do chamamento público e prevê uma série de medidas para dar mais transparência ao processo de criação de convênios. Na avaliação da senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, que é relatora revisora da MP, a proposta aprovada sai da comissão aprimorada.
Sai aqui com mais conteúdo, com mais base, com certeza mais maduro, e isso vai se refletir na ponta, nos convênios que a União vai firmar com essas entidades.
Pelo texto, os municípios terão flexibilidade de aplicação da lei até janeiro de 2017. Já a União e os estados terão que aplicar as novas regras a partir da sanção. A proposta segue agora para a votação nos plenários da Câmara e do Senado.
O estado de Santa Catarina mais uma vez foi atingido por uma grande tragédia, lamentou o senador Dário Berger, do PMDB. Ele disse que fortes chuvas e enchentes castigam quase todo o estado há 45 dias. E o resultado disso são 4 pessoas mortas, 13 feridas e mais de 33 mil desabrigadas.
Segundo o senador, a destruição e os prejuízos são muito grandes, chegando a 50 milhões de reais apenas no complexo portuário de Itajaí.
Dário Berger contou que nesta semana devem ocorrer novos temporais e que uma nova frente fria deve deve chegar a Santa Catarina na sexta-feira. Ele cobrou dos governantes a construção de obras, como barragens de contenção, para evitar que cidades sejam alagadas pelas águas dos rios.
Esse triste e dramático episódio demonstra claramente o quanto ainda estamos despreparados para enfrentarmos esses episódios que se apresentam de forma recorrente em Santa Catarina. Após anos de atraso, precisamos implantar um sistema de controle moderno e eficaz, capaz de reduzir seus impactos na população, bem como prever com antecedências esses episódios, de tal forma a prevenir e proteger as pessoas.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, afirmou que os municípios estão falidos e um dos motivos foi a queda da transferência do Fundo de Participação dos Municípios entre 2008 e 2015. Segundo ele, nesse período deixaram de entrar nos caixas das cidades 121 bilhões de reais.
Na Bahia, por exemplo, 80% dos prefeitos estão ameaçados de não ter recursos para pagar o 13º salário dos funcionários públicos neste ano.
Segundo Otto Alencar, a queda na arrecadação poderá fazer com que os prefeitos desrespeitem a lei de responsabilidade fiscal. Essa lei determina que o limite da despesa pública das cidades é de 60% da receita líquida.
Os prefeitos brasileiros estão sujeitos a uma situação que nunca houve na história do Brasil, de ter conta rejeitada por perda de arrecadação e quando a culpa não é da prefeitura. Eu não estou falando aqui de prefeituras grandes, eu estou falando dos municípios que vivem exclusivamente do repasse da União. E quando a União deixa de arrecadar, o município perde e paga com a rejeição das contas do gestor.
O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, pediu a atenção do governo para o semiárido nordestino, especialmente no apoio à agropecuária e no enfrentamento da crise hídrica.
O senador lembrou que a pecuária leiteira é geradora de emprego e renda na região, mas lamentou os preços baixos que os produtores recebem e os juros elevados sobre a atividade.
Benedito de Lira defendeu condições mais dignas para o produtor de leite no semiárido e criticou a falta de cuidado com o Rio São Francisco.
Eu tenho uma preocupação muito grande com a transposição do rio, se não cuidarmos dele. Quantos bilhões estão sendo gastos nessa obra? E amanhã não vai ter serventia se não cuidarmos do rio. Porque é só tirando, e nada de revitalizar os seus afluentes.
A senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, comemorou o sucesso do programa Mais Médicos, que, segundo disse, já beneficiou mais de 60 milhões de pessoas em 4.058 municípios do Brasil, com trabalho de 18.240 médicos.
Conforme a senadora, além dos médicos e de boas unidades básicas de saúde, o programa visa também ampliar a formação de novos profissionais com a abertura de novas vagas de medicina.
De 2012 até hoje, 5.306 vagas em universidades públicas e privadas foram abertas, afirmou, acrescentando que foram criadas também 4.637 vagas para residência médica.
Nós tivemos menos encaminhamentos para médicos especialistas e estamos tendo menos encaminhamentos para hospitais. Por quê? Porque estamos tendo mais solução na unidade básica de saúde. Então eu saúdo esses 18.240 médicos que estão atendendo a população brasileira. Muitos médicos brasileiros, temos médicos argentinos, mexicanos e muitos médicos cubanos. E eu queria agradecer aos médicos cubanos e queria agradecer a Cuba, a população de Cuba, por ter feito esse convênio conosco.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, cobrou do Ministério da Saúde a finalização de relatório sobre registro de remédios mais modernos usado no tratamento da psoríase, doença crônica, que atinge cerca de 5 milhões de pessoas no país.
O Ministério prometeu um relatório em 60 dias, mas 140 dias se passaram e nada foi finalizado, reclamou a senadora.
Muitos dos problemas enfrentados por quem tem psoríase são decorrentes do desconhecimento das reduzidas opções de tratamento autorizado pelo SUS e principalmente devido ao preconceito que a pessoa com psoríase sofre, pois se imagina que ela é contagiosa.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Jefferson Dalmoro e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.